Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Estamos comenzando más un Paganos del Mundo, una edición en portugués. Yo soy Petrúcia Finkler. E hoje eu converso com Bella Seo. Eu conheci a Bella através de um trabalho com oráculos. Ela é advogada, mora em Nova York, sacerdotisa de Nehalênia, bruxa, poetisa, compositora, escritora, autora de vários oráculos, entre eles o oráculo de Nehalênia, que foi lançado em 2018. Tem um de Morrigan, que vai sair agora em 2019, possivelmente bem agora no finzinho de outubro. E outros já engatilhados, que é o de Freya, Ariane Rod, Vênus, Oxum, entre outros que são esperados para os próximos anos. Em uma década de paganismo, ela conduziu o Coven Colheita Sagrada e o Kindred Leme de Bracar em Manaus, mas desde 2012 segue o caminho solitário. E entre as suas práticas mágicas, ela se identifica com a magia do mar, a magia da floresta e a magia única. Bella mora nos Estados Unidos desde 2015, estudou também Hoodoo e Coaching como práticas complementares ao seu trabalho oracular. E tem mais coisas que nós vamos conversar ao longo dessa entrevista, mas primeiro quero dar as boas-vindas. Tudo bom com você, Bella?
Olá, tudo ótimo. É um prazer estar aqui falando e eu morro de saudade do Brasil, então é uma forma também de me comunicar, de me sentir mais perto, me sentir acolhida. E obrigada pelo convite.
Eu que agradeço sua presença, porque essa história, é raro a gente conhecer alguém que desenhe oráculos. Nos Estados Unidos é mais comum, mas no Brasil são poucas pessoas. E às vezes as pessoas que vão criar oráculos vão pelo tarô. Não foi seu caso, né?
Não, meu caso é bem diferente. Eu tô sempre na contramão em várias coisas. Eu sou meio que a do contra, a ovelha colorida.
Me conta, então, como é que essa história começou, esse desejo de criar um oráculo.
Bom, em 2009, eu descobri o paganismo e eu já tinha namorado um pouquinho com a Wicca quando eu era adolescente, mas eu, morando em cidade do interior do Rio, numa época que a gente não tinha internet, não tinha nada, eu muito mal consegui um folhetinho a respeito da Wicca e aquilo era inacessível para mim. E aí eu não tive muita informação. Em 2009, eu estava buscando um caminho espiritual, alguma coisa que tivesse uma ressonância maior comigo. E eu fui, a minha vida toda, uma buscadora. Eu cresci em berço kardecista e fui muito atuante até dentro do kardecismo, até a minha juventude. E depois eu continuei buscando outros caminhos. Eu não tinha me encontrado ainda. E eu passei por uma desilusão amorosa. Foi muito interessante isso. Eu passei por uma desilusão amorosa. E depois disso eu busquei uma taróloga. E ela falou assim, olha, tem alguma coisa além dessa dor sua, por essa perda desse relacionamento e tal? Eu falei assim, não, mas eu não tô sentindo a dor da perda do relacionamento. Parece que tem um vazio em mim, tem algo para muito além de ser somente uma desilusão amorosa. Eu tô realmente sentindo que eu preciso de algo. Ela falou assim, é interessante você dizer isso, porque as cartas estão muito voltadas para a espiritualidade. E você tem alguma religião, alguma coisa assim? Aí eu falei assim, não, olha, eu realmente estou sentindo falta de alguma... Sabe, algum sentido? Eu estou muito afastada de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu praticava. E eu sei que não é mais o meu lugar. E aí ela falou assim, olha, você já experimentou o paganismo? Você conhece a religião da deusa? Ela começou a falar de algumas coisas e falou assim, olha, não, mas me interessaria muito. E aí ela falou assim, olha, então eu te sugiro buscar esse caminho. E aí em Manaus eu não tinha, assim, eu era uma turista em Manaus. Eu já morava em Manaus há quase 5 anos, mas eu viajava mais do que ficava em Manaus. E aí eu comecei a buscar na internet, época do Orkut ainda. E aí eu encontrei uma menina que me indicou um coven. Ela já nem morava mais em Manaus, não fazia mais parte do coven. E ela me indicou. E aí eu acabei me unindo ao coven. E nessa dinâmica do coven, a sacerdotisa tinha uma prática de dedicar as meninas a uma deusa, os meninos a um deus. E depois da iniciação de primeiro grau, a gente recebia o par, porque a gente honrava o casal, não só a deusa. E aí eu recebi na Helena. E foi muito, assim, para mim foi uma... Foi assim, recebi um pacote imenso, que eu não sabia nem por onde abrir, assim, como começar. Porque para mim o caminho do paganismo era novo, e ainda por cima eu recebi uma deusa muito desconhecida.
Rara, né?
Sim, Nehalenga tá muito saidinha, tá muito moderninha e se mostrando ultimamente, mas em 2009 ela era ainda muito desconhecida, e não só no Brasil, ela era bem desconhecida mesmo, poucas pessoas sabiam de Nehalenga. Os livros que tratavam de Nehalenga tinham um parágrafo, no máximo, falando dela. Como ainda hoje, a maioria desses livros antigos ainda são as fontes mais acessíveis, mas já existe um autor alemão, que inclusive se tornou um amigo ao longo dos anos, que escreveu um livro sobre ela, inteiro sobre ela.
Ai, que legal.
Eu não consegui ler, porque ele foi publicado em alemão e holandês. E, enfim, eu não tive acesso ainda.
Aguardamos alguma tradução para uma língua um pouco mais acessível. Né?
Exatamente. E aí, o que acontece é que, assim, nesse descobrir em Halênia, em tudo isso, eu me frustrei muito, porque eu via os meus irmãos de coven, que receberam deuses muito mais acessíveis, todo mundo com culto maravilhoso, e eu lá, assim, sabe, nenhuma conexão com a Nehalenga, fiz um altar, coloquei elementos do mar, coloquei conchas, coloquei a coisa que eu tinha de mais acessível, e nada. E todas as formas possíveis de conexão, meditação, dança, enfim, eu ia tentando e a frustração só ia aumentando. E aí, nessa história toda, eu também estava tentando aprender um oráculo e eu cheguei a fazer alguns cursos de tarô e, assim, não entrava na minha cabeça. Parecia que tinha uma porta fechada ali para mim. E eu posso dizer, sem nenhuma modéstia, de que eu aprendo as coisas fáceis. Eu não sou nenhuma pessoa limitada no aprendizado. E parecia que tarô era uma limitação absurda. Aí eu passei para runas. Aconteceu a mesma coisa. Eu não aprendia de jeito nenhum. E eu paguei cursos e me dediquei. Enfim, depois de mais de um ano dessa frustração toda, acumulada, né? A frustração do culto à Nehalenga, que não fluía com o aprendizado de oráculos, eu estava um dia muito estressada. E Manaus estava muito quente, eu lembro que era verão em Manaus, época de junho, julho, por aí assim, quando é muito quente mesmo. E no meio do dia eu fui tomar banho e eu liguei o chuveiro, fechei meus olhos e a água correndo assim, me refrescando. E eu comecei a xingar, assim, não xingar palavras muito ruins, mas eu comecei a reclamar e desabafei. E foi com o Nehalenga, eu falei assim, olha, a senhora não quer saber de mim? A senhora tá aí, eu faço o possível, a senhora não aparece, não me dá um sinal, Eu vejo todo mundo cultuando muito bem seus deuses. Eu não vejo que a senhora está próxima de mim. Eu já recebi Morrigan como prêmio de consolação, que eu brincava. Não, eu recebi Morrigan também. Eu fui um caso único que eu recebi uma segunda deusa logo também de cara, por conta da falta de conexão com a Helênia e porque naquele momento eu também estava precisando de Morrigan. E aí foi uma forma de eu começar a entender mesmo o processo de culto a uma deusa, a uma divindade pagã. E aí eu lembro que o meu culto a Morrigan fluía muito bem. E com nem Helene nada. E eu comecei a reclamar. Olha, com Morrigan as coisas funcionam, com a senhora não está dando. O que está acontecendo? Eu estou cansada porque eu me esforço e nada acontece. E ao mesmo tempo eu estou tentando aprender um oráculo e não consigo. Me dá uma luz. Mas foi meio assim, sabe? Dando uma ordem quase para a divindade. E nesse momento eu lembro que eu tive um insight, eu tive aquelas visões de frações de segundo, que você não chega nem a, né, a ver nada, na verdade, de tão rápido que é. E eu vi conchas com símbolos gravados. E eu desliguei o chuveiro e eu corri para o meu altar, peguei as conchas, comecei a botar símbolos nelas relacionados ao mar, porque era a única referência que eu tive na Helênia. E algumas coisas relacionadas à fertilidade da terra, né? A cornucópia, as frutas, enfim, alguns símbolos de Nehalênia relacionados à terra também. E eu lembro que essa primeira versão do oráculo tinha 21 conchas.
Era praticamente um esboço, a gente pode dizer. Você chegou a fazer esboços de desenho?
Não, eu só coloquei símbolos e eu não desenho nada, né? Eu não desenho absolutamente nada. Todos os meus oráculos eu tenho a bênção, sabe? Estou muito abençoada de encontrar ilustradores maravilhosos que realmente conseguem captar aquilo que eu estou pretendendo transmitir nas cartas e eles conseguem colocar né, de uma forma muito bonita, muito artística. E as pessoas, quando olham os meus oráculos, falam assim, olha, que lindas essas cartas. Eu falo, o mérito da beleza da carta não é meu. Eu tenho artistas maravilhosos fazendo isso por mim.
Então, quando veio esse download, né, desse oráculo de Nehalênia para você no banho, quando você saiu e foi anotar, você fez anotações e desenhou símbolos. Então, era isso que você tinha como um esboço.
Exatamente, eu tinha símbolos, as anotações vieram bem depois até, eu nem anotei de cara, só coloquei os símbolos e eu comecei a fazer perguntas e testar as conchas, e as conchas me mostravam coisas muito claras. E aí eu liguei para os meus irmãos de Coven e falei assim, vem aqui porque eu tenho uma novidade e eu quero mostrar para vocês. E eu comecei a testar com eles e as respostas eram muito claras. Só que eu sou aquela que eu preciso ver para crer. E eu sou muito, muito racional em muitas coisas. E eu não estava satisfeita ainda. Aí eu lembro que eu comecei a promover alguns eventos que a gente chamava de rodada de oráculos em Manaus. Que eu reunia vários outros oraculistas. E a gente fazia uma ação beneficente. A gente arrecadava leite em pó e fralda descartável para uma instituição que cuidava de crianças com HIV. E eu lembro que a gente começou a fazer essas rodadas e as pessoas levavam seus oráculos, as pessoas que vinham, né, o público que vinha, tinha direito a participar de quantos oráculos eles pudessem na noite, porque dependia dos oraculistas estarem disponíveis. E aí a gente fazia essa rodada de oráculos. E eu lembro dos meus primeiros testes, assim, que as coisas fluíam muito bem com as minhas conchas. E aí foi então que eu considero que as minhas conchas realmente foram comprovadas enquanto um oráculo.
Então foi assim, esse foi o nascimento.
Exatamente. Eu considero que o nascimento foi quando eu consegui testar com o público, com pessoas que eu não conhecia.
E quando você fala conchas físicas ou desenhos de conchas?
conchas físicas.
Com o símbolo dentro.
Tá. Exatamente.
Tá, legal. Bela, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com essa história toda de Nehalene, Morrigan e muito mais.
Ok.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando para o nosso segundo bloco de Paganos del Mundo em português, hoje nessa conversa muito gostosa com Bella Seale sobre a história de Nehalene na vida dela e suas conchas, que foram esse nascimento da leitura do oráculo, lendo para pessoas com conchas físicas na mão. E em 2018, isso nasceu como um baralho mesmo, né? Que veio à luz. Como é que foi essa história?
Bom, e eu, desde quando eu confirmei a eficácia das conchas, eu sempre pensei que um dia eu teria que publicar, porque eu não tenho filhos, eu não tenho mais coven, então eu queria que o oráculo não terminasse em mim, né? Quando eu me for, que o oráculo não fosse junto comigo. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, em 2015, eu estava muito... Eu sou uma workaholic, eu preciso estar fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. E vir para os Estados Unidos e ficar esperando o meu green card, ficar daquele castigo eterno de não poder trabalhar tanto, eu continuo ainda advogando, tomando conta dos meus processos online, mas diminuiu muito a carga de trabalho. Então, eu tinha muito tempo livre e muita ansiedade por fazer alguma coisa. E aí, meu marido um dia virou para mim e falou assim, ué, você não tem nenhum projeto, alguma ideia que você sempre quis colocar em prática, mas você nunca teve tempo de se dedicar? Porque agora você tem tempo, de repente você preenche esse tempo.
Convite e aí eu perfeito, né? Um convite perfeitinho, né? Lembrança, assim, você tem tempo.
Pois é. E aí eu imediatamente falei assim, ué, mas eu tenho o projeto do Oráculo para escrever o manual do Oráculo e desenvolver, e aí eu vou buscar um ilustrador, vou tomar conta desse projeto, fazer com que ele aconteça. E aí eu comecei a trabalhar no projeto. E encontrei o Igor. Eu até coloquei um anúncio no Facebook. Falei assim, olha, tem algum pagão? E eu queria que fosse alguém, né, ligado ao paganismo por conta de ter mais intimidade com o assunto, enfim, de fluir melhor. E aí eu coloquei um anúncio buscando um ilustrador para um projeto. E aí o Igor respondeu. Foi o primeiro, assim, e eu já gostei de cara dele. Eu não tinha o Igor nem como amigo, acho que alguém indicou e tal. E aí eu tive, assim, a bênção de que o Igor, de cara, assim, o primeiro esboço que ele fez da carta de Nerhalene, eu já amei, assim, eu sabia que eu tava em boas mãos. E fluiu. E o Igor, ele é um bruxão, assim, sabe? No melhor termo da palavra, ele é muito dedicado e ele, enfim, ele transita muito bem no universo mágico. E ele falou, olha, eu não me cobre para fazer nada correndo, porque além de eu fazer tudo à mão, eu ainda preciso de conexão. Eu não conheço Nerhalene, eu nunca trabalhei com Nerhalene, mas eu quero que esse trabalho seja um trabalho de conexão. Então, o Igor começou a se conectar com Nerhalene. E era muito interessante, o processo foi muito lindo. Porque
era outra pessoa tentando abrir esse caminho de comunicação com essa deusa que estava esquecida praticamente, né? Dá pra gente Sim. dizer assim. É mais difícil, eu acho mesmo, quando um deus não está sendo muito cultuado. É um caminho quase que a facão. Na mata, né? Para vocês descobrirem esse caminho aí. E ele foi fazer a mesma coisa que você fez, então.
Sim. E foi muito legal, porque, assim, eu tinha... A gente trabalhava carta por carta. Hoje eu já não trabalho mais assim. Eu faço uma lista daquilo que eu quero, entrego para o ilustrador. E dali a gente parte. Mas Nerhalene foi o início de tudo. Eu era... Né, completamente crua em relação ao oráculo na minha vida. E eu estava começando do zero. E aí eu lembro que assim, eu sonhava com uma carta, ou eu, de repente, eu estava lavando louça e vinha a ideia, assim, ah, essa carta tem que ser assim. E assim, não foi uma vez, foram várias vezes que eu pegava o meu telefone para mandar uma mensagem pro Igor. E tava lá a mensagem dele falando, olha, eu acabei de ter um insight para carta tal. E era igual. Então,
muito
foi um processo
legal.
Muito, muito bacana. Assim, foi muito mágico o processo de criação desse oráculo. E, enfim, ele é o meu xodó, vai ser sempre o meu primogênito.
Então, ele existe à venda. Onde é que as pessoas podem adquirir? Quantas cartas são?
Bom, ele se tornou um projeto de 33 cartas, ou seja, de 21 conchas ele se tornou 33 cartas, porque ao longo dos anos eu fui desenvolvendo a conexão com Nerhalene, fui estudando mais, fui tendo acesso à leitura de vários textos em inglês, e do holandês a gente traduz e cata ali alguns pedacinhos. E ele se tornou um oráculo de 33 cartas, que vem acompanhado de um manual. O manual dele está em português e inglês, então é um livro bem pesadinho, grandinho, porque ele é um livro duplo, por conta de ter as duas línguas.
Bilíngue, é. Uhum.
E ele é muito detalhado, então assim, eu tentei esmiuçar o máximo possível as cartas de Nerhalene relacionadas a... adivinhação, os significados, né, mais básicos, e fui em outros níveis também, no nível emocional, no nível pessoal, questões relacionadas à saúde, e não só a saúde física, né, mas a saúde como um bem-estar, no modo geral. Resposta de sim ou não. Então, ele é muito explicadinho, porque eu quis colocar o máximo nele, porque eu sei que eu tive muita dificuldade em aprender tarô, que é uma coisa já tão, já tão consolidada, e começar um oráculo que ninguém conhece, com uma estrutura única, com significado, com uma, toda uma linguagem de uma deusa não muito conhecida. Então, eu quis colocar ali o mais mastigadinho possível. E tem funcionado, as pessoas dão feedbacks maravilhosos de conexão com o oráculo. E ele está disponível no meu site, que é o www.belacio.com.
Tá. E, então, esse foi o primeiro que existe, tá aí, as pessoas podem ter acesso, podem comprar, podem ler. E esse segundo que você está prestes a publicar é o de Morrigan, que foi essa segunda deusa que você recebeu num momento de necessidade, enquanto os caminhos de contato com Nehalênia não estavam estabelecidos, né? E esse processo, como é que se deu?
Bom, eu estava terminando o manual de Nehalênia em 2016, quando eu comecei a ter a inspiração para fazer o de Morrigan. E assim, foi muito curioso, porque eu imaginava que eu ia minha missão estaria cumprida com Nehalênia. O oráculo de Nehalênia pronto, tô livre. E aí Morrigan chegou falando, não, mas eu também quero o meu. E aí eu comecei a ter essa inspiração. Eu trabalho com Morrigan, mas eu trabalhava num outro nível de conexão, de o básico, né, do Morrigan guerreira, feiticeira, enfim. E aí, quando eu sentei para fazer o oráculo dela, eu comecei a ter inspiração para fazer uma coisa bem diferente. E ele é o meu segundo xodó, não pela ordem, mas é porque ele é um oráculo muito único. Ele é muito diferente de todos os outros. Ele tem uma estrutura muito própria, porque eu fui inspirada a trazer Morrigan em suas várias faces. Ela é a senhora da metamorfose, né? A senhora das máscaras, dos tantos disfarces. E eu consegui extrair da mitologia dela, das passagens mitológicas, 12 faces dela, que eu não considero que sejam as únicas, mas que foram as que realmente foram inspiradas para o oráculo. E ele acabou ganhando esse formato de 12 cartas que são relacionadas às faces de Morrigan, os papéis que ela desempenha, e 36 cartas símbolos.
Ah, então não são só as faces. Eu estava ficando com a impressão que era só esses atributos de Morrigan, mas não. Então tem 30. Então ele também faz uma leitura completa, como Nehalênia.
Sim, e talvez até mais completa, no sentido de que Morrigan é um oráculo que ele dá muito detalhe. Então ele tem cartas que vão falar sobre tempo. Se aquilo vai acontecer rápido, se aquilo vai demorar. Enfim, são 12 cartas relacionadas às faces dela, como se fosse, dentro da leitura, dentro dos métodos desenvolvidos, essas cartas respondem como a energia total da situação. Então, vamos supor que saia a carta da motivação, da motivadora. Então, o Morrigan está falando que o consulente, diante daquela situação, ele tem que tomar uma atitude, ele tem que ir à frente, ele tem que persistir, ele não pode desistir. Então, é uma carta da motivadora, né? Quando o Morrigan pega os soldados e leva para o campo de batalha e luta junto e incita realmente o espírito da guerra. E as outras cartas, que são as cartas símbolos, elas são cartas que vão dar todos os detalhes em relação àquela situação. Então, vão ter cartas que vão falar do tempo, se aquilo demora, se aquilo não demora. Cartas que vão falar em que estágio aquela situação está, se ela ainda está muito no começo e ainda muito frágil, ou se ela já é uma situação já consolidada, que o consulente pode estar tranquilo, que a coisa já está encaminhada. Muitos detalhes. É uma estrutura muito bacana. Mas essas cartas também, as 12 cartas principais das faces, elas também servem para trabalhar como cartas para meditação, para conexão com aquela energia que às vezes está nos faltando. Então, é um oráculo. O livro está muito bonito, ficou muito bacana.
É o mesmo ilustrador do Nehalem, ou não?
Também. Tá. Foi o Igor também que fez. E ele é um livro que ele traz ideia, algumas sugestões de rituais, de conexão com esses aspectos de Morrigan. As pessoas podem usar também para magia, as pessoas podem usar, tirar uma carta para ter um conselho e pensar o que que esta carta, o que que esta Morrigan, digamos assim, o que que este aspecto de Morrigan está tentando me dizer. E meditar naquilo, enfim. Então é um oráculo que ele não é só oráculo, ele é uma ferramenta para autoconhecimento, ele é uma ferramenta bastante complexa. E ele é uma ferramenta de 48 cartas e que acabou de ser financiado pelo Kickstarter, que é um site de financiamento coletivo, e eu estou aguardando o processo agora de impressão para ir tentando. Ele está estimado para ser distribuído em dezembro, mas a gente está correndo, tentando ver se a gente consegue entregar antes de Soen, para que as pessoas coloquem nos seus altares ou consagrem o oráculo em Soen. Uhum.
Isso para quem celebra o Samhain, de acordo com o Hemisfério Norte, que a gente está falando no final de outubro, né?
Exatamente, exatamente, exatamente.
Mas com certeza, para quem celebra no Hemisfério Sul, terá bonitinho para maio, né? Vai poder acesso a essas cartas. É muito legal ter esse trabalho. Você tem outros na manga, que é o de Freya, que você disse que sai na primavera do Hemisfério Norte, que para nós é o outono aqui no Brasil, então só para esclarecer que esse programa pode ser ouvido em vários lugares do planeta, né? Sim. Então, Freya também te veio assim? Como é que ela apareceu?
Pois é, né? Nessa sequência depois de Morrigan, e assim, de novo eu pensei, ok, eu tinha duas deusas, eu cumpri minha missão. Ledo engano. Eu comecei a ter inspiração, a fazer download de outros oráculos. E Ariane Hold foi, na sequência, foi uma deusa que surgiu e foi uma conexão muito bacana. Foi durante uma meditação em frente ao mar com Nehalem que eu comecei a ter o contato com Ariane Hold. É uma deusa bastante desconhecida também, apesar do nome ser comum e tal, as pessoas, eu percebo que as pessoas conhecem pouco e cultuam até muito pouco pela importância que ela tem. Eu acho ela uma deusa, enfim, não desmerecendo nenhuma divindade, mas eu acho que a Ariane Hold é uma deusa injustiçada, porque ela é uma deusa muito grandiosa e às vezes a gente só conhece um pouquinho da superfície, e ela é muito profunda. E nessa sequência veio Ariane Hold, veio Freya, veio Oshun, que é uma deusa também que eu não tinha nenhum contato dentro da minha afinidade com deusas africanas. Meu contato era Oyá, minha afinidade era com Oyá. E aí veio Oshun e eu estranhei, mas enfim, os oráculos estão vindo. E eu tenho ainda Vênus também. Não tenho previsão, apesar dele... as cartas estão prontas. Ariane Hold e Vênus estão prontas. Eu não tenho previsão ainda para sentar e terminar os manuais. Tenho Lakshmi, Hathor e, enfim, algumas outras talvez venham no futuro. Mas eu estou nesse caminho aí estou de portas abertas para receber todas que vierem.
Eu estou com a sensação que tem uma fila de deusas que se formou.
É, mais ou menos isso.
Tipo, agora eu.
Uhum, mais ou menos isso.
E a gente vai fazer uma pausa, mas quando voltarmos eu quero falar um pouco sobre o receber essas mensagens, né? Como é que funciona para você. A gente já volta.
agua, mi sangre, aire, mi aliento y fuego, mi espíritu, tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento y fuego, mi espíritu, tierra, mi cuerpo, agua, mi
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando aqui, então, nessa conversa deliciosa com a Bella Sio, essa fila de deusas esperando pelas canalizações dela. E você mencionou uma coisa no começo ali antes sobre ser racional. E eu queria saber de você, como é que esse lado racional, talvez com algumas coisas até mais céticas, pode até auxiliar com uma questão de cautela quando vem essas mensagens? Como é que você sente isso?
Então, é um processo que eu tive que me podar muito na minha racionalidade, porque eu era muito, mas muito racional, sabe? De duvidar de tudo o tempo todo. E acho que o lado cético também me impede de surtar demais, sabe? De virar uma pipa voada e ir muito longe. Então, acho que ao longo dos anos, com esses contatos, eu acho que eu tô me centrando. Eu não tô ficando nem muito pipa voada. Acho que não ficaria mesmo, porque a racionalidade ainda é muito grande. Mas eu também não tô só, né, na coisa do tenho que ver para crer. Eu tenho que sentir para crer. E eu acho que isso me traz esse equilíbrio. Então, quando eu percebo que os oráculos começam a funcionar e eu consigo dar uma resposta para alguém e depois de um tempo a pessoa retorna e fala assim, olha, realmente foi aquilo que você me disse? Eu acho que esse feedback ao longo dos anos, eles me fizeram encontrar o ponto de equilíbrio, de não ser uma pessoa tão racional. Mas eu trago bastante dessa racionalidade para dentro do meu trabalho, como oraculista, porque, assim, eu acho que como cliente de oráculo, nas vezes que eu fui, as consultas que eu menos curti foram aquelas muito místicas, muito vou adivinhar o seu futuro. Eu nunca curti aquilo. E eu sou muito prática, então, e eu coloco essa praticidade nas minhas leituras. E eu acho que eu acabei encontrando meu lugar, o meu ponto de equilíbrio. E exatamente, eu gosto da leitura que direciona, mas não a leitura que determina.
Uhum.
E eu deixo isso muito claro em todas as minhas leituras. Não é porque a carta está dizendo que aquilo obrigatoriamente tem que ocorrer, porque você, como dono do seu destino e responsável por si mesmo e pela sua realidade, você tem outras opções. E o futuro, ele não é uma coisa que já está estabelecida, ele é construído. Então, eu gosto muito de trabalhar dessa forma. É lógico que muitas das vezes as cartas mostram realmente eventos que têm uma probabilidade enorme de acontecer. É muito comum, por exemplo, sair carta de gravidez e eu sempre paro e pergunto, você está pensando em engravidar? Quer ter filho? E a pessoa fala, não, de jeito nenhum. Fala assim, olha, então toma cuidado, porque existe uma grande chance de uma gravidez. E aí as pessoas falam, olha, que bom que veio, porque eu estava realmente confiando de que estava tudo ok e estava me arriscando. Então, uhum. Acho que é bem por aí. É a gente ser dono do nosso destino. Eu não Eu sou muito... Eu fujo muito daquela coisa do olha, as cartas não mentem jamais. Realmente, as cartas não mentem. Mas, por um outro lado, você não pode determinar a sua vida de acordo com cartas. Você tem que unir a mensagem da carta com aquilo que é a tua vontade, que é aquilo que é a tua preferência, enfim, o teu caminho na vida. E não se deixar guiar por aquilo que é o subconsciente. Mas estar mais consciente e aliar a informação que veio com aquilo que você deseja. Uhum. Então, quando eu fui fazer coach, e eu não tenho interesse em trabalhar coach, se não for aliado às minhas práticas oraculares, foi para ter também instrumentos e ferramentas lá do coach que possam auxiliar numa leitura um pouco mais consciente. Numa leitura em que o meu consulente, ele consiga criar estratégias para fazer aquilo que as cartas mostram fluir na vida dele. Uhum. Tanto evitar situações que sejam desagradáveis, quanto potencializar aquilo que aparece de fluidez.
Então, dessa maneira, você costurou essas duas coisas. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer. As duas coisas que eu quero que a gente fale nesse final agora aqui. Você falou que teve dificuldade também em compreender as runas quando foi estudá-las como oráculo. Mas você gosta de magia rúnica.
Pois é. Hoje, se eu acredito que se eu sentar para fazer uma leitura rúnica, eu consigo. Não, lógico que não vou ser nenhuma expert, mas eu creio que consigo. Da mesma forma que talvez se eu sentar com um pouquinho de paciência, eu vou conseguir ler o tarô. Mas as runas, eu acabei não me interessando tanto por ir a fundo na questão oracular, mas eu gosto muito das runas enquanto magia. Então, eu uso muito as runas para magia, para criar os meus feitiços, fazer meus pedidos, enfim, porque flui melhor para mim. Mas eu acredito que se eu sentar, sabe, com foco, eu vou conseguir ler também, porque agora eu já consigo compreender os significados, as mensagens, enfim.
E a última coisa, o último assunto que quero abordar com você, que você colocou para mim, que você canaliza uma sabedoria nômade, nomadic wisdom, uma linha de espiritualidade universalista próxima da espiritualidade cigana. Conta para gente um pouquinho sobre isso.
Bom, aí entra todo um processo de quebra do meu ceticismo também. Funcionou muito bem. Quase 2 anos atrás, quase 2 anos, eu estava indo dormir e, assim, entre o sono enfim, e ainda tá com a mente cheia de ideias e pensando no dia a dia, eu tive uma visão de um rosto de uma mulher linda, 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 com traços árabes, e um véu no rosto. Uma cigana meio dançarina do ventre, alguma coisa assim, uma mistura. E é uma mulher madura até, mas muito bonita. E eu pensei assim, ué, quem é? Aí ela falou assim, olha, eu sou a sua cigana, tô chegando. Basicamente isso, olha, eu sou a sua cigana, eu sou a Rosa. E tô chegando pra gente trabalhar junto. Basicamente isso, e eu dormi. E aí, no dia seguinte, eu lembrei daquilo, falei assim, ué, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei a me interessar por magia cigana, vou começar a pesquisar sobre magia cigana. E eu vi que não era, eu não encontrava, a resposta naquilo ali, não era ela. Aí as canalizações começaram a ocorrer mais frequentemente, eu realmente, começar a pensar nela e vi várias informações, e eu comecei a me deixar guiar. E aí eu comecei a criar uma rotina de trabalho com ela, de ter um dia da semana e um momento que eu sentasse quieta, em silêncio, e deixasse que as informações fluíssem. E aí ela veio me dizer, olha, você tem um trabalho que não é só comigo, somos vários, e você vai ter esse trabalho com a gente, e a gente tem um trabalho diferenciado, a gente é um povo nômade, que a gente tem também um link com o povo cigano que você já conhece, mas a gente tem essa diferenciação que a gente é um povo do deserto. E aí, na sequência, ela vem me apresentando os outros guias. E aí, o trabalho do Nomad que está nascendo é um trabalho que está muito bacana. São 4 oráculos ligados ao Nomad.
Também são oráculos.
Então,
Gente, Bela, não sabia que era assim, a sua vida é um oráculo.
sim. Olha, eu costumo brincar. Eu brincava isso desde o começo. Assim, eu vou me tornar a louca dos oráculos. Basicamente é o que está acontecendo. Mas a louca no sentido bom, no sentido positivo da louca.
Sim, mas um canal de oráculos, porque quando você estava
Sim.
falando dessa magia desse cigano, você não, então quem sabe é um sistema de conhecimento que eu imagino que seja também, né? Mas
Também.
também está se traduzindo em oráculos. Parece que tem os espíritos mesmo, né? Estão te requisitando. Espíritos, eu falo assim como o grande ecossistema do astral, deuses, entidades, né? Humanos desencarnados, feéricos, todo mundo. Mas que é como se essas diferentes instâncias estão te requisitando para esse serviço.
Sim, e foi muito interessante. E assim, eu busquei estudar magia cigana, pelo menos para eu ter um alicerce de alguma coisa. E eu fiz 1 ano e pouco de curso com aula particular em magia cigana, e para eu perceber as nuances do meu trabalho e saber diferenciar e pelo menos ter um ponto de partida. E eu acabei descobrindo que os espíritos nômades, de uma forma geral, eles sempre estiveram muito ligados a oráculos. E como eu já estava no caminho de oráculos com as deusas, eu me tornei uma porta aberta. Então, uma vez que essa porta se abriu, e isso, inclusive, foi um dos guias que falou: olha, você virou uma porta aberta. Então, é onde tem um pontinho de luz ali, olha, é possível que ela faça oráculo? Ok, vamos fazer com ela. Uhum. E aí eu tenho feito. Tenho o Nomadic Wisdom Oracle Deck, está pronto. Não acredito que eu vá publicar ele por enquanto. Ainda tenho que trabalhar em outras... O livro também está pronto, mas eu acredito que ainda tenho que trabalhar mais um pouco para lançá-lo. E aí eu terminei um oráculo de uma outra guia, que até terminei. Recebi a amostra essa semana, ainda vou olhar se está tudo ok. Que é um oráculo lindo, super feminino, ligado à dança do ventre. Porque ela se identifica como um espírito, né, que viveu no Egito como uma dançarina.
Ai,
e é linda, linda, linda. E aí eu recebi as cartas, eu gostei muito, porque cada oráculo está se tornando muito diferente, assim, não tem nada parecido com nada, eles são bem únicos.
Quando você diz que eles estão prontos, eles já estão ilustrados?
Já, alguns deles já.
E é sempre o Igor, essa é a parceria que se formou?
Não, eu tenho diferentes oraculistas. Freya é o Fábio Nunes, do Rio de Janeiro.
O ilustrador.
Sim, lindo, lindo, lindo o trabalho dele. A esposa dele, ela é pagã, ela tem contato com o paganismo, mas ele não é. E ainda assim ele foi bastante inspirado. E ele fez um trabalho muito bonito para a Freya. Eu tenho a Ariane Hold, que é a Isabela Ventura. Tenho a Nádia Hoffman, que fez Vênus. Fez esse da Dança do Ventre. Está fazendo o da minha cigana, digamos assim, cigana, a Nômade Rosa. Ela também fez o do Nomadic Wisdom.
Uhum.
Acredito que eu falei de todos que eu tenho até o momento.
É interessante porque vai dando um traço também diferente para eles, né? Sim. Além de ter teor diferente, eles começam, o traço também começa a ficar, diferenciar um baralho do outro, no caso.
Sim. E eu acredito que eles se encaminham por si só. Por exemplo, eu já tive experiência de oráculo que eu cheguei a pagar o trabalho e o trabalho não foi feito. Eu perdi meu tempo, perdi meu dinheiro. Mas porque provavelmente era para estar em outras mãos. Então eu confio muito de que vai para o caminho certo. Apesar de eu não gostar, óbvio, do meu prejuízo. Mas... eu acredito, sim, que cada um deles vai para onde tem que ir. Então, para as mãos do ilustrador mais propício a dar vida a eles. E eu acho que é legal. O meu processo é muito bacana, mas eu acredito que é um processo mais complexo até para quem ilustra.
E tem essa outra mão que vem junto, né? Esse outro sentir que entra junto no trabalho, com o trabalho da ilustração.
Sim.
Bela, eu quero te agradecer muitíssimo pela nossa conversa. Chegando no final desse assunto. Mas foi muito legal falar com você e ver, nossa, ficou uma história muito prolífica, né? Para quem se abriu assim, você não tem tempo para um projeto que você sempre quis fazer. Pois e aí, esse projeto como que tomou a tua vida, né? Essa porta aberta e essas requisições que estão surgindo.
Sim. Bom, eu sou muito feliz pela... Eu acredito assim, muita gente, né, tenta... Passa uma vida inteira buscando algum sentido, alguma missão, alguma coisa, algum propósito. E assim, eu sou apaixonada pelo meu propósito, que eu acho que é trabalhar a questão oracular, que é trazer mensagens, né, do outro lado para o lado de cá, mas de uma forma muito prática, de uma forma muito simples, muito simplificada, assim, sabe, de dar direcionamento. Eu gosto muito dessa do oráculo enquanto uma direção. Se você vai optar por ela ou não, é outra história, mas pelo menos você tem um norte ali. E eu gosto muito desse meu propósito, digamos assim. Uhum. E eu sou muito grata, às divindades, à espiritualidade, a tudo que se encaminhou na minha vida para que me trouxesse até aqui. E eu agradeço demais a oportunidade e acho, te parabenizo demais pela iniciativa desse podcast. E a gente precisa realmente de trabalhos grandiosos assim no Brasil e de divulgação de coisas maravilhosas, como você tem feito. Eu tenho curtido as outras entrevistas e tenho gostado muito. E te parabenizo por isso. E agradeço demais a oportunidade. E peço aos deuses que nos abençoem cada dia mais, que a nossa verdade enquanto pagãos seja cada vez mais firme, mais clara, mais conectada com a verdade maior, com os deuses. E é isso. Bênçãos de saúde, paz, amor para todos nós.
É verdade. Que sejamos muito abençoados, que você seja muito abençoada nessa sua missão, que é muito especial e muito bonita de canalizar todo esse trabalho. Eu te desejo imenso sucesso e vou ficar de olho nos baralhos que vêm por aí. Um grande abraço e mais uma vez, obrigada por ter. Obrigada, meu. Muito obrigada,
obrigada
por ter estado conosco. Tchau.
Obrigada. Tchau.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNPodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.